Então temos, tendo quórum, vamos avançar. Primeiro quero começar por cumprimentar todos e desejar, especialmente neste dia, desejar um bom ano a todas, a todos e a todas os senhores e senhores deputados e a todos os presentes aqui também, e portanto votos mesmo de um bom ano. Vamos dar então mesmo início à reunião. Ponto 1, aprovação e votação da ata número 76 da reunião de 20 de dezembro de 2023. Pergunto se alguém tem alguma proposta, algum comentário a fazer. Não sendo o caso, punha à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. A ata está aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 2, não houve iniciativas que baixaram à comissão, portanto passamos por cima do ponto 2. Passamos de imediato para o ponto 3, relativamente a um debate realizado nos termos do artigo 24º-A da Lei do Exercício de Petição, relativamente a uma petição 199 contra o retrocesso na arquitetura, com discussão e votação do respectivo relatório. Coube ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, fazer esta, a apresentação desta petição e o relatório. Portanto, dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-la a si, os senhores deputados, e naturalmente desejar a todos os senhores deputados votos de um bom ano, 2024, e também a todos os colaboradores da nossa comissão, que naturalmente tenham os mesmos votos de sucesso para o ano 2024. Ora, a comissão em causa é uma comissão que tem como referência epígrafe contra o retrocesso na arquitetura, contou com 3.090 assinaturas e ela foi remetida para apreciação à Comissão de Trabalho e Segurança Social, tendo dado entrada neste Parlamento a 19 de julho de 2023. Os subscritores desta petição criticam a proposta de lei 96 da 15ª Legislatura e que versa precisamente, como sabem os senhores deputados, sobre a alteração dos estatutos das associações públicas profissionais. Referem os peticionários que é importante defender a arquitetura no contexto de eficiência e sustentabilidade das edificações no planeamento urbano e na regulação do território. Acrescentam ainda que a proposta em causa, versada nesta proposta de lei, contribui para um tratamento desigual relativamente àquilo que está, inclusive, aplicado na mesma iniciativa legislativa para os engenheiros e para os engenheiros técnicos, que, nas suas palavras, têm a salvaguarda dos atos próprios devidamente preservada, e algo que consideram que não se verifica com a Ordem dos Arquitetos e com o projeto que regula a Ordem dos Arquitetos. Nesse mesmo sentido, importa referir que existe em primeiro lugar uma posição idêntica da Ordem dos Arquitetos relativamente a esta petição, e que também existiram outras duas petições que apelaram à Assembleia da República que existissem precisamente esta salvaguarda dos atos próprios. Uma que foi a petição de 22 da 9ª Legislatura e outra a petição 348 da 13ª Legislatura. Realizou-se a audição dos peticionários, que contou com o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto Avelino José Pinto de Oliveira, e também com o respectivo Conselho Diretivo que o acompanhou, sendo que o Sr. Arquiteto e Presidente da Ordem dos Arquitetos estava numa dupla qualidade, que é de primeiro subscritor e também de Presidente da respectiva Ordem. Criticou, então, as alterações que se pretendiam introduzir no decreto, em particular as respeitantes aos atos próprios e partilhados na profissão de arquiteto, afirmando que as mesmas geravam equívocos e ambiguidades. Apelou a que a proposta de alteração apresentada fosse considerada, caracterizando-a de cirúrgica e importante, e referiu que existiam outras matérias orgânicas incluídas no decreto que prejudicavam a ordem. Contudo, julgaram mais oportuno focar aquela ação na questão dos atos próprios e partilhados, pela sua relevância, deixando os outros aspectos para um debate futuro. Senhor Presidente, sobre a opinião, o relator, naturalmente, como é habitual, diga-se passagem, não a vai emitir, reservando-a para outros efeitos, e concluo assim a apresentação do respectivo relator.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela clareza e concisão na apresentação desta petição. Coloco à discussão, portanto, tenho aqui um pedido de palavra, Sr. Deputado Duldo Costa, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, naturalmente, para desejar um bom ano a todos, aos senhores e senhores deputados, também aos funcionários da Comissão e a todos que estão connosco nesta Comissão de Trabalho Social e Inclusão. Independentemente de eu não fazer parte da Comissão, fiz parte também do grupo de trabalho que acabava por acompanhar este assunto e, dessa forma, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a dar a nossa concordância com o relatório do deputado Nuno de Carvalho. Naturalmente, vamos aprovar, que é factual segundo o tema da Comissão. Naturalmente, foi um processo legislativo que teve um grupo de trabalho nesta Comissão. Ainda hoje, o próprio tema dos arquitetos vai ser debatido em conjunto com outros temas no plenário da Assembleia da República devido ao veto presidencial e à nova apreciação no plenário que está relacionado também com este assunto dos atos próprios, por isso dar a nossa concordância em relação ao relatório e também ao trabalho que foi realizado pelo Sr. Deputado Relator, cumprimentando-o por isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum pedido de palavra. Portanto, não sendo o caso, colocaria a votação o relatório. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém também não. Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Os meus parabéns, Sr. Deputado. Passamos assim ao nosso ponto 4, relativamente à fixação da redação final do texto resultante de dois projetos de resolução, a 873, apresentada pelo PS, e a 881 pelo PAN, sobre as medidas de valorização do Estatuto de Trabalhador e Estudante. Portanto, sendo um ponto para votação, eu colocaria desde já a votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. E, portanto, também o texto, a resolução aprovada por unanimidade. Relativamente, portanto, passando para o nosso penúltimo ponto, e tendo nós aqui na nossa agenda, temos dois requerimentos, um apresentado pelo PCP, outro apresentado pelo Bloco de Esquerda. Portanto, eu daria desde já a palavra ao Sr. Deputado, mas que, se me permite, perguntava, na medida em que ainda não, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda ainda não chegou, se... Portanto, eu...
Uma discussão com a Junta, porque é o mesmo tema.
Pois, mas eu pediria, mas está mesmo a chegar. Portanto, eu pediria um minuto ou dois para dar tempo ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda para chegar, porque o requerimento é sobre a mesma matéria e, portanto, faria sentido que também a apresentação fosse aqui sequencial e conjunta. Se não vir inconveniente... Ok, então aguardamos um ou dois minutos. Obrigada pela sugestão. Poderíamos, se não houver ninguém que se oponha, poderíamos tentar avançar para o ponto dos outros assuntos. Estamos à espera do deputado José Soares, do Bloco, que está a chegar. E, portanto, se entenderem que podíamos avançar para os outros assuntos, poderemos avançar. Não sendo o caso, podemos avançar para os outros assuntos. Do lado da mesa não há outros assuntos. Pergunto se do lado dos senhores deputados, portanto, do PSD, o senhor deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, senhor Presidente. Só uma nota breve no que diz respeito às audições que já temos aprovadas. E que, naturalmente, com o calendário que temos apertado, evidentemente que sabemos que não é fácil que as mesmas possam ser cumpridas, dando nota, em particular, sobre aquelas que incidem sobre a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa, de fazermos um pedido que é considerando que nós só temos a presente semana e a próxima semana para concretizar estas audições, sendo por essa mesma limitação de calendário natural que exista uma confirmação da parte da Sra. Ministra, agradecíamos que, vindo essa informação, que viesse e que seja logo confirmado, de resto, como deram a entender os serviços, a audição da Sra. Ministra, sendo que, naturalmente, o PSD, se até essa data a Sra. Vice-Provedora não der uma indicação que permita, pelo menos, que a Sra. Vice-Provedora seja ouvida antes da Sra. Ministra, sendo que o PSD reserva-se para, nessa data e nesse momento, tomar uma posição política sobre essa matéria. Contudo, agradecendo todo o esforço dos serviços, gostaríamos de voltar a referir a importância deste tema e não queríamos, nem de perto nem de longe, que a vinda da Sra. Ministra ficasse prejudicada ou condicionada com a audição prévia da Sra. Vice-Provedora, porque considerando que já é longa, já são muitas as tentativas e já é longa o período em que está a tentar marcar, que seja marcada com a Sra. Ministra e que isso não condicione a vinda da Sra. Vice-Provedora, evidentemente, mas, como dissemos e referimos e sublinhamos, se à data da marcação da audição da Sra. Ministra para este efeito, e eventualmente para outros, porque estas audições que estão também serão com a 8ª Comissão, creio eu, se à data da vinda da Sra. Ministra ao Parlamento não houver uma resposta da parte da Sra. Vice-Provedora, evidentemente que nessa altura o PSD reserva-se a tomar uma posição política, não sobre o tema em si da Santa Casa de Misericórdia apenas, mas naturalmente sobre aquilo que é, ou que deveria ser, o normal cumprimento de alguém que desempenha estas funções para se disponibilizar a vir ao Parlamento esclarecer um tema tão importante como este. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho ainda também um pedido da Sra. Deputada Clara Marques Mendes, portanto dou-lhe a palavra já, de imediato.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas e desejar um bom ano a todos. E eu pedi para falar, Sra. Presidente, vou falar aqui, mas era sobre o grupo de trabalho do cuidador informal, porque nós vamos ter audições na sexta-feira à tarde. O tempo urge e, portanto, o que é que eu queria sugerir, se fosse possível, eu sei que pode, às vezes não está todos em condições de tomar essa decisão, mas era marcarmos já uma data para a apresentação de propostas, porque nós temos que ter fechado o processo, e aqui pergunto aos serviços, para ser aprovado, ou seja, para ser votado no último plenário, que é dia 11, quando é que nós temos que ter fechado este processo? No dia 10 na comissão. Portanto, dia 10 é quarta. Ou seja, a minha sugestão era, se nós pudéssemos apresentar, portanto, as audições são até sexta-feira, se pudéssemos apresentar propostas até sábado, eventualmente.
Só para dar a informação,
vocês têm um congresso.
Neste fim de semana, sexta, sábado e domingo, o PS tem congresso. Portanto,
pronto. Quanto é que tem que estar fechado? Terça. Propostas de alteração até segunda-feira, por exemplo, final da manhã, e depois. O grupo de trabalho reúne na terça-feira para a discussão de votação da especialidade. Pode ser?
Sra. Deputada Rita Madeira.
Obrigada, Sra. Presidente. Exercício, muito bom dia a todos e a todas. Muito bom ano também para as senhoras e para os senhores deputados, para os serviços também, para os senhores assessores. Em princípio, não teremos nada a opor, não é? No entanto, como a nossa representante não está aqui presente do grupo de trabalho, eu solicitava que durante a tarde nós mandaremos um e-mail também a confirmar essa data.
Obrigada. De qualquer modo, estou-me aqui a alertar para que a reunião do grupo de trabalho tem que ser terça de manhã, na medida em que nesse dia temos uma reunião plenária marcada. Portanto, o calendário de facto...
Sim, ficaria. Pedi aos serviços que se dessem essa convocatória para terça-feira de manhã, às 10, sim. Para discussão e votação na especialidade.
10:30, depois vê-se isso. Portanto, Relativamente, se me permitem, relativamente à outra questão levantada pelo Sr. Deputado Nuno Carvalho, portanto, de facto, os serviços, a Comissão está a aguardar neste momento uma resposta e, portanto, logo que tenhamos essa resposta, obviamente ela será circulada por todos e haverá uma decisão relativamente ao mesmo e agradecer a informação que aqui nos deixou relativamente àquilo que é a intenção do partido do PSD numa eventual situação de não haver a presença da senhora vice-provedora. De qualquer modo, portanto, o compromisso é que assim que haja uma informação, ela será circulada no sentido de agilizarmos e, porventura, até articular com a vinda da Ministra do Trabalho relativamente ao ponto 5, que também que temos dois requerimentos nesse sentido. Portanto, peço desculpa. Sim?
Sim, senhor deputado. Ainda sobre este ponto. Só um ponto de esclarecimento. Pelo que compreendemos, naturalmente, a senhora vice-provedora, a Comissão está a aguardar a disponibilidade. Mas da parte da senhora ministra já foi indicada que haveria disponibilidade para a próxima semana, não é? Ou não? Não, ainda não. Esta semana é que não pedimos.
As datas propostas foram datas apresentadas pela Comissão no sentido de agilizar a marcação. E, portanto, neste momento, como eu dizia, estamos a aguardar uma resposta por parte do Governo relativa à marcação destas duas.
É o mesmo e-mail, foi
enviado
do lado. As duas não tinham disponibilidade esta semana.
Exatamente. Ah, okay. Foi enviado o quê? Ontem?
Não, a semana passada.
Também. Sim, que não havia disponibilidade, teria que passar para a semana. Foi para o Governo, já foi. Bem, o Governo que articula. Estamos a aguardar uma resposta e era nesse sentido que eu estava a dizer que no momento em que a Comissão, portanto o serviço, receberem a informação, será comunicado, porque como se recorda, a Comissão enviou um conjunto relativamente até extenso de alternativas, até alternativas não muito usuais, mas atendendo ao calendário que temos será necessário e portanto aguardamos a confirmação de uma daquelas datas. Portanto, tendo agora aqui a presença já de todos, passaríamos então para o ponto 5. Como eu referi, temos neste ponto 5 dois requerimentos, um apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, outro apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, para, no caso do PCP, só a audição da Sra. Ministra do Trabalho, no caso do Bloco para a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e para a ACT, relativamente à situação, ao desrespeito pelos trabalhadores do Global Media Group, num requerimento em conjunto com a Comissão Cultura, Comissão Juventude e Desporto. Informo-os, creio que saberão, que na Comissão da Cultura estes requerimentos já foram aprovados e, portanto, se serem aprovados aqui, será para se avançar com uma audição conjunta com a Comissão da Cultura e em que, obviamente, também temos todos presente que o calendário já se torna bastante apertado, mas também haverá aqui necessidade de tentar conciliar e agilizar esta audição, se bem que também a cultura está com um problema similar ao nosso, que é a falta de dias para o trabalho ainda a realizar. Portanto, eu daria, então, sendo assim, daria a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, para a apresentação do requerimento, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Funcionários, a quem desejo um bom ano. Eu farei uma intervenção muito breve, ressalvando desde logo uma declaração de interesses, na medida em que, como é de domínio público, eu pertenço aos quadros da empresa que é objeto desta série de audições. E, por conseguinte, limitar-me-ia, se me desse a licença, a remeter para o mérito do requerimento que, como foi referido já pela Sra. Presidente, foi já aprovado na Comissão de Cultura. Disso, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda.
Bem, Sra. Presidente, bom dia. Bom ano a todos e a todas também. Quando nós apresentámos este requerimento, ainda não tinha sido verdadeiramente divulgada aos trabalhadores, a não ser através de uma reunião, a intenção de despedimento coletivo, e ainda não tinha havido uma queixa à Autoridade para as Condições de Trabalho pela ausência de pagamento pontual de subsídios de férias, e ainda não estávamos na situação em que estamos agora, que é o grupo liderar, o fundo de World of Opportunities, liderado pelo João Paulo Pfaff, ainda não tinha anunciado que não ia pagar os salários de dezembro aos jornalistas e aos trabalhadores do grupo, a todos os trabalhadores do grupo, que é a situação em que estamos agora. Ou seja, nós estamos perante um incumprimento em termos de pagamento de salários, de desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, de pressão para as rescisões por, entre aspas, acordo. Os trabalhadores a recibo verde, chamados colaboradores do Jornal de Notícias, foram todos dispensados. Estamos perante uma situação muito grave. Em Portugal, como é sabido, o despedimento não é livre. E, portanto, não basta invocar problemas económicos para que, pura e simplesmente, isso constitua fundamentação suficiente para avançar com despedimento coletivo. E os processos de despedimentos têm que ter acompanhamento por parte da Administração do Trabalho, por parte do Ministério do Trabalho. E por isso nós queremos, sem prejuízo das outras audições que já foram inclusivamente aprovadas e que têm vindo a ser realizadas, no caso na Comissão de Cultura, que tem a tutela, é a cultura, como se sabe, que tem a tutela da comunicação social, portanto, sem prejuízo de se ouvirem os representantes dos trabalhadores, que já foram ouvidos na Comissão de Cultura, de se ouvirem os elementos da Administração, parece-nos que também a Administração de Trabalho, a ACT, o Ministério, tenham aqui um papel a cumprir neste processo, para evitar precisamente que este despedimento se consuma. E por isso é que queremos ouvir a ACT e a Sra. Ministra do Trabalho.
Muito obrigada. Coloco a discussão nestes requerimentos, se alguém se quer pronunciar. Portanto, não sendo o caso, coloco de imediato a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, os requerimentos aprovados por unanimidade e, portanto, iremos daqui do lado da Comissão e dos Serviços agilizar, nomeadamente em articulação com a Comissão da Cultura, a marcação destas audições. Portanto, como os outros assuntos já foram tratados, suponho que não tenha ficado ninguém tenha ficado para trás e quer introduzir ainda um ponto, ainda poderá ser possível. Retomando outra vez o ponto 6, pedindo desculpa por esta informalidade, portanto, mas não sendo o caso, dava por encerrada esta reunião. A nossa próxima reunião da Comissão deverá ser na quarta-feira.
Se houver audição.
Se houver, sim. Portanto, veremos portanto, qual será a nossa agenda futura, mas ela, como eu dizia há pouco, assim que houver informação, ela será circulada pelos senhores deputados desta comissão para que também cada um e cada grupo possa, de facto, articular-se neste momento. Portanto, do meu lado, deste lado, não havendo mais nada, dou por encerrada esta reunião e agradeço a presença e o contributo de todos. Bom dia.